Olá, meus amigos ouvintes do Manicômio Tributário! Estamos de volta para mais um episódio. E o episódio de hoje é imposto. E agora vocês sabem que imposto não é tributo, né? Não é a mesma coisa que tributo, você sabe, mas que não é a mesma coisa que tributo. E agora você sabe que imposto é só imposto e não contribuição, taxa, tudo junto, né? Porque agora vocês já fizeram o dever de casa e já tá tudo separadinho na cabeça de vocês. Muito bem, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje, segunda-feira, hoje, 24 de outubro. 24? Que isso? 25, gente. 25. 2 meses para o Natal. Só 1h16 da tarde. Já acordei cedo. Já trabalhei cedo. E agora almocei e obviamente estou aqui querendo conversar com vocês. Conversar, né? Monólogo. Inclusive eu adoro, né? Monólogo. Bem acostumada. Ó, seguinte, o que a gente vai aprender hoje? Porque aqui a gente papeia aleatório, eu não planejo nada nesses podcasts. Gente, é muito bom não ter poder abrir um áudio sem planejar nada. Eu adoro isso, eu adoro. É que isso aqui é como se fosse um áudio de WhatsApp de 10, 15 minutos, né? Então parece que eu. É a minha válvula de escape é mandar áudio grande para as pessoas no WhatsApp, que ninguém ouve, então, né? Ninguém ouve um áudio de 15, 20 minutos. Pelo menos aqui dá para vocês fecharem o celular e fazer outras coisas. Enfim, então vamos lá. Vamos aprender aqui de forma aleatória, sem planejamento, mas de uma forma simples e compreensiva. E não esquece de seguir esse canal do Spotify, indicar para seus amigos, familiares, tá? Lembre-se sempre, conhecimento é poder, proteção e liberdade. Será que este é meu bordão? Poderia ser meu bordão, né? Nosso bordão, porque agora somos uma só carne. Isso aqui é um casamento, né? O Spotify, para quem chega aqui no Spotify, é para selar mesmo o casamento. No Instagram, eu ainda tô namorando muitas pessoas lá, me seguindo, mas aqui já é um casamento, né? Bem, chega de besteira. Besteira, mas que é importante, tá, gente? Pra mim é um relacionamento mesmo. Ó, imposto. Agora você já sabe que imposto é um tipo de tributo, beleza? Que lá fora eles chamam geralmente tudo de imposto, né? Mas aqui no Brasil a gente fala do nosso jeito, do nosso sistema, nossa teoria. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é falar corretamente. Certo. Obviamente, quando a gente fala de imposto, vocês devem pensar assim, pô, da onde que surgiu esse peso nas nossas costas, né? Pra quê? Quem que inventou esse raio de ideia? Essa raio de ideia. Enfim, português mandou um abraço, não sei. Ok, como tudo na matemática, na economia, na administração, na contabilidade, no, na política, tudo começou onde, gente? Civilização. Civilização foi onde? Volta lá na quinta série. Quinta série, o que a gente estuda na quinta série? Mesopotâmia, Rio Tigre, Rio Eufrates e blá blá blá, né? Os feudais lá. Óbvio que o imposto também surgiu ali, tá? E aí, coloca na cabeça de vocês: a gente tá falando de imposto, que é um tipo de tributo. Esquece os demais, hein? Esquece os irmãozinhos. Hoje a gente tá falando só desse porque ele é o mais famoso, né? Vamos dar atenção pra ele. É aquele filho, né? Que sempre consegue mais atenção. Tá, então obviamente ele surgiu lá. Quando? 4 mil anos de Cristo. Eu acho engraçado falar isso porque ninguém tem nem noção de como que é isso, né? 4 mil antes de Cristo. Beleza, isso aqui era na Mesopotâmia. Onde que é Mesopotâmia hoje? Iraque, tá? Mesopotâmia é onde que o país Iraque hoje está. Era aquela região, tá? Então, obviamente que tinham ali as pessoas, né? Já tinham ali um líder, um governo, de certa forma. E o imposto naquela época. Ele era entregue através de parte, né, da produção, porque naquela época ele já estava na agricultura, né, do sustento e tal, das terras, e aí entregava ali mais ou menos um quinto, né, parte do. Não tem essa exatidão, né? Mas parte do seu. De tudo que ganhavam para os líderes, né, os governos, tá? Então começou ali. E aí se desembolar aí, a gente não precisa pegar passo a passo, nós só vamos dormir nessa aula de história. Brasil, aonde que surgiu o imposto no Brasil? Gente, honestamente, surgiu praticamente da mesma forma que o Brasil foi descoberto, né? Descoberto, no caso, pelos portugueses, porque os índios seriam muito bonzinhos para inventar esse imposto, obviamente. Então, até porque eles não teriam, né, nenhum governo para entregar esse dinheiro. Tá, então surgiu no Brasil, ó, óbvio, né? Logo 1500, 1500 e pouco, foi após 1500, obviamente. Mas os registros que a gente tem, que eu tenho, né? Eu posso ter não ter conseguido, não sei dessa informação aí, não vou pesquisar agora, fiquei com preguiça. Mas a gente já sabe da história do pau-brasil, né? Tudo no país deu errado com o pau-brasil. E quando os portugueses vieram, né, colonizar o Brasil, já tinha ali a extração e o reino, ele ficava, o império, né, ele ficava com 20%, tá, de toda a extração de pau-brasil. Já tinha que ser entregue à coroa real portuguesa na época, tá? Então aí já tinha essa incidência de imposto. Tá, e aí depois tem aquelas paradas políticas lá, divisão, Estado, criaram uma receita. Mas vamos contar do início. Lá depois de 1500, acho que 30, mais ou menos 30 anos depois, teve aquela divisão das capitanias hereditárias. Vocês lembram disso? Eu lembro disso na geografia, segunda série. Eu tenho muita memória de infância, agora na adolescência, graças a Deus, eu não tenho. Aprendi muito na infância. Então, capitanias hereditárias, então nessa época ainda tinha o pagamento de tributos em natura, né? Só que era ali a divisão política, então já acabou colaborando ali para essa divisão. Depois, quando que a família real portuguesa veio, uns 300 anos depois, 1800, início de 1800, acho que era 1808. Vou ter que dar Google aqui para falar exatidão, mas eu sei que foi 800, né? O número. Então é 1800, na primeira década, né? Desse 1800. A família real portuguesa, ela veio para o Brasil, né? Colocou sua sede aqui. E aí várias já chegaram com a botina na porta para criar várias leis em relação a imposto, tá? E depois foram criados o Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda, gente, ele foi criado lá em 1800 também. Vocês sabiam disso? A Receita Federal já foi criada mais ou menos 1970, por aí, que é a Receita Federal. Tá tanto tempo criada, não, mas o Ministério da Fazenda para cuidar dessa questão toda tributária, né? Porque aí o negócio ficou sério. E obviamente que depois eles começaram a ter essa criatividade para criar vários outros tributos. Certo? Então é essa parte histórica do imposto, tá? Do imposto. Nessa brincadeira, aí agora eu vou pegar minha colinha aqui, nessa brincadeira, a gente coleciona 13 impostos no Brasil. 13, tá? Vocês não vão gravar, né? Ficar, ai meu Deus, preciso saber. Não é assim. Mas eu vou lê-los aqui para vocês numa voz radialista, tá? Mas vai ser rápido, numa voz de leiloeira. Vamos lá, os 13. Depois eu vou falar de como que a gente paga eles no dia a dia. Então a gente paga imposto sobre. Lembrando, imposto, imposto. O filho, imposto. Não tem nada a ver com os outros tributos. Só de imposto são 13. A gente paga imposto na importação, na exportação, na renda, né, e patrimônio, na fabricação, tá? Depois eu vou falar os nomes. Eu quero só que vocês entendam os fatos geradores, que é o quê? Aconteceu tal coisa? Paga imposto. O IOF, né, que são operações ali de crédito, câmbio, contratação de seguros e tudo mais. ITR, que é sobre o seu terreno, propriedade rural, tá? Lembrando que sempre tem ali a questão de, pô, mas ITR tem aí, meu pai não paga porque é um sítio, por que que não paga ITR? Porque tem isenção, tem as faixas de isenção, por exemplo, tá? Então sempre tem que se observar essas questões de isenção. Isenção o quê, gente? Tem imunidade, tá? Que eu vou explicar ainda, e isenção. São duas coisas diferentes, tá? Mas a isenção é quando tem. Dá uma folguinha. Dá uma. Não tem isenção do imposto de renda na tabela, né? Do retido na fonte? É tipo isso. Dá uma folguinha, dá um carinho, né? Ah, você aí é pequenininho, não precisa pagar, não, tá? Então, por exemplo, ITR é. Acho que são 10 glebas rurais, não sei. Ou 10 hectares, enfim. Ok. Tem o imposto sobre grandes fortunas, só que esse não está ativo no nosso país, tá? Eu falo sempre muito dele lá no Instagram. Imposto sobre herança. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que a gente já falou dele, que é o ICMS. IPVA sobre carros e motos. IPTU sobre casas e prédios. Em área urbana, tá? IPTU é para área urbana e ITR é para roça. ITBI, compra e venda de bens entre pessoas vivas, tá? E acesso sobre serviços. Então, esses são os nossos impostos. Lembrando que de todos esses que eu li, somente o imposto sobre grande fortuna é que não está ativo, mas ele está lá. Se qualquer governo federal quiser ativar ele, pode. Ah, Josi, toda essa galera aí que você falou é tudo de responsabilidade do presidente da República. Não, 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 não. Tem imposto que é de competência do presidente da República, tem imposto que é de competência do governador do estado e tem imposto que é de competência do prefeito do seu município. Então, um não se mete no imposto do outro. E essa separação eu vou fazer mais pro final, porque não já precisa se preocupar tanto agora. Agora, quando você quiser reclamar do IPVA, você não pode falar assim: pô, o presidente da República mudou essa alíquota do IPVA. Opa, peraí. Eu vou pesquisar para ver se o IPVA é de fato federal. Ah, não, o IPVA é estadual. Então, quem modificou foi o governador do estado. Tá? Então, antes da gente também questionar, é muito importante a gente sempre dar aquela checada, porque eu sei que é muita informação, tá? Eu sempre tento trazer aqui de uma forma bem tranquila, porque se eu entrar nos detalhes, vocês não vão absorver. O negócio é a gente começar de forma tranquila, vocês vão sendo instigados a pesquisar. Perfeito, você falou um monte aí, agora eu quero saber. Me fala no meu dia a dia, aonde que eu pago imposto, com I. Beleza. Vou contar uma historinha aqui para vocês entenderem, de imposto. E aí, não vão falar de alíquota ainda não, tá? Isso aí a gente vai avançando nosso cursinho aqui, né? Deixa eu chamar nosso Spotify de um cursinho. Então tá, o imposto. Quais impostos? Tudo que começa com então, com imposto? Sim. Mas cuidado, não, igual eu falo, não confundir INSS com imposto não, hein? INSS é instituto. Mas, a depender da sigla de regra geral, você pode já interpretar como um imposto, tá? Tá, então a gente começa pagando imposto aonde? Vamos lá, você vai trabalhar, você vai receber seu salário. Se você receber um salário, e aí você paga ali a contribuição para o INSS, só que contribuição não é imposto e tal, e aí se sua base de cálculo ali fica acima de 1.900 e alguma coisa, que é a tabelinha do imposto de renda, você já começa a pagar imposto de renda retido na fonte. Então, imposto de renda quer dizer que é um cara que incide sobre a sua renda em si e sobre o seu patrimônio. O que é patrimônio, gente? Patrimônio, você tem acúmulo de patrimônio, né? Quando você tem um ganho de capital, por exemplo. Ah, eu tenho investimentos na bolsa, investi 30 mil, tirei 32, vou pagar imposto de renda sobre 2 mil. Por quê? Aumentou meu capital, aumentou minha propriedade monetária, tá? Então, toda vez que você cresce, você fica mais rico, mais imposto você paga, tá? Beleza, então já no meu salário eu pago. Por quê? Porque imposto é sobre a renda, o salário é minha renda. Beleza. Aí eu chego em casa, olhei debaixo da porta, tem o quê? Meu cartão do IPTU. Então eu vou pegar o meu dinheiro do meu salário que já foi tributado pelo imposto de renda, vou pagar meu cartão do IPTU, fui lá, paguei, beleza. Lembrei que eu preciso pagar o IPVA, né? Pagar o IPVA do meu veículo, porque se eu não pagar IPVA e se eu for parada numa blitz, eu vou pagar uma multa por atraso de tributo. Lembrando que se eu atrasar tributo, eu recebo multa, tá? Isso é automático. Beleza, então eu vou pagar o meu IPVA. Paguei meu IPVA, por quê? IPVA é sobre propriedade. É imposto sobre propriedade. Então, o imposto sobre propriedade é porque eu tenho propriedade de um carro ou de uma moto. Eu tenho que pagar. Eu tenho uma propriedade, ó. Toma, estado, um pedacinho da minha propriedade. Aqui, ó. Desculpa por ter uma moto, tá? Vou te pagar aqui. Tô sendo irônica. Tô sendo irônica, né? Mas você sabe que é verdade. Enfim. Deixa eu ver. Então, você tem que pagar porque você trabalha e recebe salário. Você tem que pagar porque você tem uma casa. A casa é sua. Você tem que pagar porque você tem uma casa. Você tem que pagar porque você tem um carro ou porque você tem uma moto, tá? Então, esses seriam os exemplos. Ah, eu quero deixar uma herança pro meu filho, né? Eu quero fazer essa doação de herança estando viva ou depois, né, no inventário. Também vou pagar imposto. Se eu quiser fazer uma venda, ah, eu quero vender minha casa. Também vou pagar imposto, que é o ITBI, né? E aí vai variando, dependendo do imposto, vai pro estado, município, outra união. Beleza, agora esses aí, Ah, eu tenho 30 hectares lá no, na região serrana. Então o sindicato me ligou, falou que eu tenho que pagar. Você tem que pagar ITR porque você tem um terreno. Pô, cara, mas é meu terreno. Abra um parênteses aí pra uma curiosidade. Não sei se vocês já sabiam, mas vou falar, fingir que vocês não sabiam, né? Aquela pergunta assim do curioso. Vocês sabiam que tudo que tem debaixo da terra não é nosso? Então, se você tem um terreno, um prédio, uma propriedade, um sítio, tá? Ou um lote, é só o solo que é teu. Debaixo da terra não é nada teu. Então, se você queria achar petróleo aí debaixo do seu, no seu sítio, esse petróleo não vai ser seu, não. Não é igual aos Estados Unidos, não, tá? Enfim, fecha parênteses aí para passar mais raivinha. Não que aqui tenha petróleo, né? Mas foi só como exemplo. Tá. Então, paguei imposto. Tá, mas e aqueles lá que todo mundo fica falando, ICMS, IPI, imposto de importação? Eu não pago nenhum DAS disso, nenhum DAF, nenhum boleto, não chega a carne. Então, não pago isso não, Josiane. Aí, peraí, que a gente vai voltar lá no conceito de tributos indiretos. O que que são os tributos indiretos? Aqueles que a empresa paga lá nas vendas, na operação dela, e ela repassa nos produtos. Então, quando você vai no supermercado, você vai comprar. Eu já falei da história do desodorante, né? Eu contei um pouco disso daqui, mas vou mudar de exemplo. É, você vai lá comprar, deixa eu ver, sabão em pó. Você vai lá comprar uma caixa de sabão em pó, naquele preço do sabão em pó, quanto que tá a caixa de sabão em pó? 30, 30, 25, 15, 20, acho que tá 23, hein? Não faço ideia. É porque eu economizo bastante, então eu devo comprar uma caixa de sabão em pó o quê? 5, 5 meses. Aí. Não, não é pra tanto, né? Mas é mesmo, mas enfim. Tá, eu vou lá comprar minha caixa de sabão em pó. Nessa caixa de sabão em pó, eu pago PIS e COFINS que a empresa pagou. Eu pago. E aí, tributos, tá? Eu pago ICMS, eu pago IPI, pago imposto de importação, já se ela importou algum produto químico pra fazer aquele sabão. Tá, Josi, mas isso não tá na nota fiscal. Paga um boleto, eu só paguei o meu sabão em pó, cara. O que você tá inventando? Pense no seguinte: a empresa foi lá pagar o boletinho desses tributos. Só que ela pega esse boletim e injeta dentro do preço do produto, tá? Por isso que a gente paga esses tributos. Então, de imposto, você paga sim ICMS nas empresas, você paga sim o IPI, você paga sim imposto de importação dessa empresa, tá? Ah, exportação. Não, não. Exportação é só para quem exporta, né? Então, aí o pessoal lá de fora que se vire. A gente tá falando aqui de nós. Então, esses impostos que a gente paga, ah, Josi, então resumindo, a gente paga todos esses três impostos, fora o grandes fortunas, que isso é só para quem tem grandes fortunas e também não existe. É relativo, porque se eu não tenho um carro, obviamente que eu não vou pagar IPVA. Se eu não tenho um terreno, obviamente que eu não vou pagar ITR. Agora, ah, José, não tenho nada, nem IPTU, só ganho meu salário, então quer dizer que eu só pago imposto de renda? Negativo. Você paga o imposto de importação por. Ah, não pago não, Josi. Paga sim. A não ser que você não consuma nada. Ah, Josi, eu não faço supermercado. Eu não compro nada. Eu como em restaurante. Hahaha. Óbvio, ótimo. Você está pagando ali no restaurante, inclusive, mais imposto sobre serviço, né? Mas você está pagando ali todos os ingredientes que o restaurante utilizou, tem embutido esses impostos. Então, indiretamente, a gente consome. E paga por esses produtos e paga por esses impostos e também os demais tributos. Ponto. Ah, então quer dizer que se eu comprar um adesivo para o meu espelho, tô olhando aqui pro espelho. Um adesivo para o meu espelho. Nem nota fiscal recebi, José. Quer dizer que eu paguei. Olha o que você pagou imposto sobre plástico, porque teve IPI na fabricação do plástico. A gente paga, gente. É a todo momento. Ah, mas tem coisas que não tem tributo, a cesta básica não tem tributo, a água não tem. Tudo tem, só dependendo dos produtos, inclusive da cesta básica, né? Tem até então, até essa mudança aí da reforma, a gente tem uma carga tributária reduzida, mas tem, tá? Então, tudo que você consome e compra tem impostos e os demais tributos, né? Eu tô falando de impostos que a gente. Perdão, a gente tá falando dos impostos. Tá? Então é dessa forma que funciona. A gente só não vê. E por esse fato da gente não ver isso, não sentir diretamente no bolso, não tirar o dinheiro da minha carteira e ir lá pagar, quando eu tô comprando o shampoo, não pagar o IPI separadamente, é que a gente acha que a gente só tá pagando dinheiro pro supermercado. E não é. Ok? Então, resumindo, imposto, né? A gente tem 13 tipos de impostos no Brasil. Desses 13, 12 estão ativos. O único que não está ativo é o imposto sobre grandes fortunas, certo? Então, desses 13, a gente sabe que dependendo, a gente paga e não paga, né? Eu só vou pagar. Eu só vou pagar IPVA se eu tenho carro. Ah, professor, mas peraí, eu moro de aluguel, eu pago IPTU. Sim, o proprietário ele repassa para você, normal. Mas o contribuinte é o proprietário lá, tá? Quando der alguma merda, quem responde é o proprietário. Você só tá, ele só tá repassando esse tributo para você, que acaba sendo normal, né? Nos contratos de aluguel. Ok? Outros tributos. Se eu só vou vender ou comprar uma casa, eu vou pagar ITBI, né? Se eu receber ou deixar uma herança, que vai incorrer ITCMD. Então, tem alguns impostos que só acontecem se, e somente se, acontece o quê? O fato gerador. O que é o fato gerador? Quando motiva ali incidência tributária, ou seja, aconteceu tal coisa, paga esse tipo de imposto. Comprou um carro? Paga IPVA. Recebeu salário? Paga imposto de renda. Tá? Comprou ou consumiu qualquer serviço, você paga vários impostos e outros tributos. Só que você só não sabe quais exatamente e quantos. Não, professor, olha só, agora eu vou calar sua boca. Eu fui no supermercado e lá no cupom tá assim: Instituto Brasileiro de Pesquisa Tributária disse que nessa compra eu paguei X reais de tributos. Federais tanto, estaduais tanto, não. Totalmente defasado e totalmente ilusório. Tá, gente? Aquele cálculo ali. É um valor aproximado, mas principalmente em relação a dependendo do produto, como o caso da gasolina, dá uma informação totalmente distorcida, tá? Mas já é um grande avanço, né, do cidadão ter uma noção do que ele tá pagando. Então, então nunca vou confiar, não. Você pode ter uma noção ali para você exercer seu papel de cidadão contribuinte, pagador de tributos. Se você comprar lá um shampoo de 80, né, uns itens de limpeza, de higiene, de limpeza, deu R$ 80, e quer dizer que 10% é tributo, no mínimo R$ 8 você desembolsou naquele exato momento, você deu para o Estado, ou para a União, ou para o município, tá? Então, geralmente, né, quando eu consumo assim, quando é um item, um produto, é Estado e União, tá? Bem, espero que eu tenha aí esclarecido um pouco mais sobre os impostos. A gente pode pegar alguns deles, né? Eu posso chegar aqui e falar somente do imposto de renda que eu quero, não vai dar tempo hoje, senão ficar muito grande. Mas eu vou pegar aqui e falar somente do imposto de renda. Ah, mas e os outros? É porque o imposto de renda ele é mais polêmico, né? Tem muita coisa para falar, né, gente? Putz, tem muita coisa para falar aqui. Só quero ver com o dia que eu chegar no episódio 100, tá? Ok. Se você gostou, dá seu feedback ou tira sua dúvida. Ou, professor, você esqueceu de falar tal coisa. Ah, eu tava esperando isso. Joga o feedback lá para mim para eu sempre melhorar aqui e trazer conteúdo da melhor forma para vocês, ok? No mais, um beijo no coração, uma semana iluminada para todos nós. Fui!